Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que bom estarmos aqui nessa terça-feira, dia 22 de março, né? Levando avante a nossa reflexão sobre a palavra de hoje. A palavra de todo dia, né? Uma palavra que nos ajude a viver melhor, e é para isso que nós estamos aqui. Palavra de vida. E hoje nós vamos refletir em cima do texto tirado do Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, versículo 21 a 35. Eu acolho você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos ao texto. É uma parábola de Jesus que ele conta essa parábola depois da pergunta de Pedro, né? Primeiro ele fala um pouco, depois conta a parábola. Diz assim: Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Quantas vezes, Senhor, devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu, mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devia tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã, reflexão hoje muito nos interessa, né? Aliás, todos os dias, mas falar de perdão, refletir sobre o perdão é muito importante, sempre foi, mas sobretudo nesse tempo em que nós vivemos de tanta intolerância, é tão bom a gente falar de perdão, né? O perdão que não é só para a pessoa, não é um favor que eu faço para alguém em perdoar, viu? Não. O primeiro beneficiado sou eu que perdoo. Então é muito bom a gente falar do perdão, e nós, claro, falamos do perdão dentro da proposta de Jesus Cristo, do ensinamento dele. Jesus, que é o nosso parâmetro, né? Nós somos cristãos, então nós temos que acolher a boa nova, a boa notícia, né, de Jesus, a novidade dele. E o que Jesus trouxe de novidade a respeito do perdão? Está aqui no Evangelho. Pedro pergunta a Jesus, claro, Pedro pergunta baseando-se naquela citação lá do Gênesis, não é? Quando Caim matou Abel. Então Deus disse, né, segundo lá os escritos, que quem fosse matar Caim porque ele matou Abel, a vingança seria maior, seria 7 vezes mais. Né, do que a culpa seria 7 vezes mais do que a culpa de Caim. Então, esse 7 aí, que é o um número completo, né? E Pedro, claro, se baseando lá no Gênesis, com certeza fez essa pergunta a Jesus: quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? 7 vezes, porque está lá escrito, lá no Antigo Testamento, em Gênesis, 7 vezes, que sete, como eu disse, já é um número completo, um número denso, né? Aí, Jesus responde para ele: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Olha aí, se 7 vezes já era o número completo, ou seja, perdoar tudo. O 7 significa isso, né? A soma de 3 mais 4, 3, que é o número da Trindade, o número de Deus, né? Da perfeição, e o 4, que é o número da terra, né? Então, 3 mais 4 dá 7, é a totalidade do céu e a terra, né? Então, perdoar tudo. Jesus responde baseando-se numa outra citação também que está no Gênesis, lá no capítulo 4 do Gênesis, quando fala da vingança. Acho que é capítulo 4 mesmo, se não me engano, eu não sou muito de guardar número, sobre a vingança de Lameque. Lameque é descendente lá de Caim. Lameque não matou uma pessoa só, não. Ele matou duas pessoas. Era um homem muito violento. Ele matou uma pessoa que o maltratou, né? Ele matou alguém que parece que um homem que feriu ele, né? Não sei que tipo de ferida é essa, que feriu ele. E também matou um mancebo, um jovem, né? Que havia pisado nele. Ai, ai, pisou nele, ele pegou, pum, matou o sujeito. Ai, ai, que intolerância, hein? Então matou esses dois. Mas disse assim: olha como é que ele ficou orgulhoso. Né? Primeiro é orgulhoso de ter matado. Ele disse: ah, Deus vai ter misericórdia de mim, porque ele falou: se alguém que vingasse Caim, matasse Caim porque ele matou Abel, eu ia vingar 7 vezes mais. Então ele vai ter mais misericórdia ainda de mim. Se alguém me perseguir matar, porque eu matei esses dois, a vingança vai ser 70 vezes 7. 70 vezes 7. Agora, por que que isso está lá no Gênesis? É bom que a gente contextualize isso aí, né? Mas Deus falou isso mesmo? Para os fundamentalistas, né, vão entender que Deus falou. Tem muito isso: Deus falou, como se fosse um ser gigantesco que tivesse alojado em algum lugar em cima, está olhando para baixo, tá fiscalizando, anotando as faltas ou tomando as iniciativas de acordo com o bem ou com o mal e tudo mais. Isso é maneira de falar, né, gente? É compreensão de época. Eu não tinha teologia desenvolvida como hoje. Então, para eles, tinha mesmo um Deus aí para cima, que olhava e que ficava anotando, né, as coisas e tomando as medidas de acordo com cada acontecimento, né? Então, vê lá se Deus vai falar isso. Agora, por que que existe então essa citação lá? Nós temos que entender o seguinte: é a mesma coisa lá do olho por olho, dente por dente. Era uma maneira que eles tinham de frear a violência, né? Dizer assim: ah, fulano matou sicano, vai matar ele agora que a culpa vai ser multiplicada, né? Então era para inibir a violência, por isso que eles colocaram Deus que está falando e tudo mais, né? Então a gente não pode pegar essas coisas ao pé da letra. Então a intenção era essa de fundo, né? Quem fosse descontar no outro, quer dizer, porque se não tomasse esse tipo de medida, o que que ia acontecer? Um ia matando o outro, ia matando o outro, ia matando o outro, e onde é que ia parar isso, né? Então é uma forma de frear. Só que Jesus, aí que está a novidade de Jesus. Jesus apresenta um outro tipo, uma outra maneira de frear o ódio, viu? Muito mais eficiente, baseada no perdão, né? Não na vingança, não no medo. Não, o perdão, Jesus coloca que o perdão é muito mais eficaz. Então, assim como Lameque pronunciou para suas duas mulheres lá, falando com elas, que Deus, que ele matou, mas Deus iria, se alguém perseguisse ele por causa disso, que Deus iria vingar 70 vezes 7. Então, Jesus diz: então, já que a vingança iria multiplicar 70 vezes 7, eu digo o contrário, né? Deve-se perdoar 70 vezes 7, ou seja, se 7 já era um número completo, perfeito, não é? O todo, então 70 vezes 7 é muito maior, significando, no fundo, perdoar sempre, não é? Sempre. Evidentemente que, se for pegar o pé da letra 70 vezes 7, um dia também iria acabar essa conta, né? Ia chegar no número final. Mas é uma simbologia para dizer: deve se perdoar sempre, perdoar tudo, tudo e sempre. Não é? 70 vezes 7. E aí ele conta essa parábola, né, do patrão e o empregado, né? O empregado estava devendo o patrão e implorou, etc. O patrão ouviu, ficou com dó dele, perdoou a dívida, ele devia muito ao patrão. Depois ele mesmo foi capaz de fazer a mesma coisa que o patrão fez, não teve misericórdia, não é? Não teve misericórdia. E quando o outro companheiro dele contraiu uma dívida muito menor com ele não teve a mesma complacência do patrão e perseguiu o empregado, mandou, o empregado não, o companheiro dele, prendeu o companheiro dele para que ele pagasse a dívida. Então, assim, recebeu, achou ótimo, né? Pediu perdão, mas na hora dele perdoar, ele não fez isso, né? Então, Jesus conta aí o desfecho disso aí, né? Aquele que não perdoar ao irmão, ele vai ter que pagar até o último centavo na prisão. Então, gente, esse resultado aí é para todos nós, não é para uma pessoa X ou Y, né? A sociedade, o povo que não se pauta pelo perdão, pelo amor, com certeza vai ser uma sociedade presa, uma sociedade sofredora. E nós estamos cada vez mais sofrendo as consequências do ódio das pessoas. Isso não é bom para ninguém. Nós estamos vivendo aí, o ódio gera guerra e tudo mais. Não é bom, gente. Não é bom. E como eu disse lá no início, não é bom. Não é bom para a própria pessoa, né, que guarda ódio, guarda rancor. É uma lógica muito perversa E sem sentido achar que, por exemplo, que eu vou resolver um problema com violência. O outro me violenta e eu violento o outro, aí os parentes do outro me procuram, os amigos do outro, parente, etc., me procuram para matar também, e aí vai uma matança e o negócio não termina. E quem disse que quem mata o outro, quem vinga do outro, conseguiu resolver o problema dele? Não. Não conseguiu. E mesmo que ele não mate, mesmo que ele não mate, porque se ele matar, ele arruinou a vida dele, né? A pessoa vai para cadeia e aí a família fica desamparada. Eu sei de vários casos desses, né? De gente que não teve paciência, né? Tem que contar, às vezes, de 1 até 10, só não, de 1 até 1.000, né? Ou seja, pensar antes de tomar alguma decisão, porque acha que vai resolver o problema lá. O ódio faz a pessoa fazer cada coisas muito imediatas e depois aquilo tem uma consequência muito séria. E no caso da morte do outro, tem consequência pior para quem mata do que quem morreu. Quem morreu, sim, pronto, acabou, né? Não, agora, o outro vai ficar aqui e vai sofrer o pão que o diabo amassou. Não é? Vai sofrer com justiça, vai sofrer. É tantas consequências que dá isso, negativas, que não tem outro caminho a não ser esse do perdão mesmo, né? E como eu estava falando no início, o perdão, ele não beneficia só o outro que praticou o mal contra a gente, não. O primeiro beneficiado é a gente, viu? Porque perdoar é muito interessante. O que é perdoar? Perdoar vem de perdonare, que significa, né? Eu doando, eu dou o direito de estar ressentido, né? Eu estava lendo isso outro dia, achei muito interessante isso aí. Eu não quero, olha para você ver que coisa interessante, eu não quero para mim o direito de estar com raiva, de estar ressentido. Eu vou doar isso, eu vou tirar, eu vou abrir mão disso, porque isso não vai me fazer, isso não vai me fazer bem. Agora veja uma coisa, isso não anula a culpa. A outra pessoa vai ter culpa sim, porque ela fez o mal, né? Isso não é uma desculpa. Desculpa, fulano, tá bom. Tira a culpa. Não, é mais do que isso. É abrir mão da condição de estar ressentido. Eu não quero guardar isso para mim. Eu não quero guardar vingança comigo. Isso não me faz bem. Tá vendo? Então, eu jogo isso para fora. Eu jogo isso no lixo, eu desprezo isso, esse sentimento maldoso, esse sentimento de maldade, isso não vai me levar ninguém a nada. Quem diz que quem guarda ódio do outro a todo dia fica guardando, eu sempre falo, guardar carniça na gaveta, como se fosse pedra preciosa, e tem gente que gosta de ficar exibindo isso todo, porque eu sou assim, porque comigo não é assim, porque comigo é assim, eu não perdoo mesmo, porque eu não levo desaforo para casa, que não sei o quê. Coitado, coitado, esse é digno de dó, porque ele vai ser sempre atormentado por isso. Então, meu irmão, minha irmã, sem muito mais delongas, vamos entendendo que Jesus está sempre certo. Eu sempre prego isso. Levar uma vida leve. Ah, mas o outro fez isso. Fez e pronto, acabou. Siga em frente. Deixa isso para lá. Não fica amassando barro nisso, não. A qualidade de vida é muito melhor para quem perdoa, para quem vive essa vida leve. Problema é do outro. Se ele quer guardar raiva, ele guarda. Se ele quer guardar o ódio, ele guarda e tudo mais. Claro que se ele vier me ameaçar, tem lei, tem tudo aí, né? Lógico. A gente pode lançar a mão em toda coisa. Mas eu estou falando dessa coisa bem íntima, né? Para que isso? Jogue fora aquilo que não presta, aquilo que não vai lhe trazer vida. Mais uma vez, então, Jesus está correto, né? Perdoar sempre que necessário. Amém. Para que você tenha uma ótima terça-feira, uma terça-feira leve, né? Pensando aí nos seus inimigos, tem inimigo? A culpa deles existe, né? Claro, quem faz uma coisa tem culpa, sim, mas não, sem tirar a culpa dele, porque não vai tirar mesmo, né? A pessoa ela mesmo se sente culpada do que ela fez, mas não deixa isso tomar o seu coração, não, tá bom? Alivie, jogue fora, despense, descarte esse ódio, essa antipatia, né? Pra você viver bem, pra você dormir tranquilo. Nós não estamos precisando muito, sobretudo nesse mundo de hoje. Então, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém.